Esse programa, essa gravação podia começar com Sandstorm, né, mano?
Não entendi.
Não entendi também, não.
O quê? Vocês não entenderam o que eu falei?
Não.
Caralho, não, calma aí que eu vou colocar. Começar com a música Sandstorm, vocês nunca ouviram?
Aquela, I don't wanna give
you one. Não, não.
Não, mano, isso aí é Rick Astley, eu não sei.
Aí eu não sei, por isso que eu chutei.
Esse aqui, ó. Não, não é esse não.
É, uma conta do mercado. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, quando todo mundo for pra gravar, a gente avisa.
Eu já coloquei.
Eu também. Não,
então para. Eu vou pedir quando, tipo, quando ele voltar, tiver tudo certinho. Você é só...
Não, acho que ele tá voltando.
E aí, senhor, voltou.
E aí, Humberto?
Oi. E aí?
Ônibus!
Tá começando mais um PNC. PNC significa o quê, Tairone?
Pau no cu.
Não, tá vendo? Não era pra ser assim, mas tá bom. Então tá começando mais um Pau no Cucast, pra variar. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre cultura inútil. É um dos temas, né? A gente vai falar com o Tairone aqui.
É, eu. Isso. É...
Então tem comigo aqui também o Henrique.
É, eu tô sempre por aqui, tô nas redondezas.
E também a gente tem um convidado especial hoje, que foi liberado pelo senhor Guaraná.
O Naná.
O Naná. Robertinho.
Oi, eu, cara. Valeu, pô. Eu já tô lisonjeado pra você chamar de convidado especial, né? A gente vê a qualidade do seu podcast. Meu Deus do céu.
Pô, é especialzinho. Ó, mas me explica uma coisa.
Manda.
É senhor Guaraná mesmo? Ou vocês falam senhor Guaraná porque a nossa sociedade é machista e o patrão só pode ser um homem?
O nome dele é Edson só.
É.
Pô, cara, aí eu deixo pra... Na verdade, eu acho que a magia é que vocês fiquem imaginando.
Ah, entendi. Vamos chamar de Guarani, então, que é gênero Guarani. Neutro.
Não, sim, é senhor Guaraná. O personagem existe e aí vocês imaginam, cada um imagina como quiser.
Eu já sei quem é o dono. Ele está falando com a gente. É tudo uma mentira.
Nossa, foi desmascarado.
Não, mas na moral, vou falar pra vocês. Eu acho, assim, tudo encenação, entendeu? Eu acho que o Robertinho, ele não é o real diretor. Ele é um ator contratado, entendeu? Pra fingir que é o diretor.
Pô, olha, cara, aí. Te falar a verdade, que bem que eu gostaria que isso fosse real, viu? Porque aí eu ia trabalhar menos e ia ter menos responsa.
Primeiramente, né, queria saber, assim, eu tenho curiosidade imensa em saber como que começou essa história toda, porque eu já era fã do Matheus Canella há muito tempo.
Sim.
E o Lucas eu também conhecia, também era fã, e aí de repente você juntou todos esses caras junto e começou a fazer um formato bem diferente para o YouTube, que o YouTube ele já é grande há um bom tempo, mas esse formato para mim, assim, não era muito, uma coisa muito comum. Como que foi isso? Isso partiu mesmo de uma ideia do senhor Guaraná? Isso foi uma coisa que vocês foram montando? Tipo, vocês foram sentindo e foram montando?
Cara, a gente tinha que entregar um canal que tivesse a ver com o Guaraná, que é brasileiro.
Uhum.
E com pautas que valorizassem o Brasil. E aí a gente foi fazendo. Você vai ver ali o começo do canal, tem a gente com o pessoal do Fute Paródias, que fez uma paródia, a gente fez um negócio, uma promoção do Gabriel Jesus, depois fez um vídeo com o vosso canal, que faz desafio de futebol, e aí a gente gravou o primeiro vídeo com o Canella, que é um vídeo de Portunhol, o brasileiro precisa aprender a receber os gringos, aqui é Copa América, e cara, ficou um conteúdo muito engraçado, de cara eu e o Canella a gente já se deu muito bem, evidente que não com a liberdade que a gente tem hoje, mas aí já se deu muito bem, e a gente foi achando o caminho ali. E aí é isso, tipo, a mesma coisa acontece com vocês aí, vocês devem assistir um cara e aí fala, putz, e você assiste um, mas também assiste o outro, o YouTube começa a te recomendar, é o caminho que a gente fez, né, cara? Por isso que a turma toda acaba estando lá, né?
Entendi, legal.
Mas a ideia em si tipo, do canal foi do Guaraná. Tipo, ele teve uma ideia de fazer um canal que fosse Brasil, que fosse pro público jovem, ou eles já...
Não, público jovem.
Já foram pro público jovem mesmo, de entrada.
Público jovem, porque você vê que ali, assim, é... Cara, todos eles se divertem mesmo, assim. É, eu ainda brinquei com vocês aqui, falei, pô, queria que tivesse um diretor de mentira, porque um diretor de verdade eu só fosse de mentira, porque é um trabalho que a gravação é muito divertida, eu dou muita risada, as risadas são verdadeiras, mas toda a preparação ali antes de gravação, cara, eu trabalho pra caramba.
Editor também deve ter um trabalho fodido lá, né?
Sim.
Não, eu imagino, tipo... trampar com esses caras, porque pelo, assim, a gente vê no vídeo, querendo ou não, é um bando de retardado, principalmente aquele que teve do Natal, tá ligado? Aquele do Natal que juntou tudo os moleques lá.
Sim.
Não, a zona, eu imagino, tá ligado? Tipo, deve ser a mesma coisa o Andrei sofrendo comigo.
Cara, provavelmente, bosta, eu só tenho que te dar força, Andrei, se precisar, cara. Manda um WhatsApp aí pra desabafar e a gente conversa.
Roberto, eu não aguento mais, o Tyrone.
Cara, eu te entendo, a gente compartilha dos mesmos problemas na vida.
Conta um pouco da tua experiência antes do Coisa Nossa, porque eu conheci o seu trabalho mais assim quando você começou a participar.
Sim.
Então, qual é a sua experiência com direção? Quais as suas experiências, assim, ao longo da tua carreira até chegar ao Coisa Nossa?
Tá, vou tentar fazer um resumo e um tweet, que é a nova moda, né? Você tá em reunião, ou então vai falar, ah, faz um tweet aí. Cara, vamos lá. Eu saí da faculdade. Saindo da faculdade, eu antes tinha feito estágio numa afiliada Globo aqui em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Aí me formei, terminei a faculdade e fui trabalhar na própria faculdade. Eles tinham um núcleo de ensino à distância, manja?
Ah, sei.
Cara, aí eu fazia produção de aulas à distância. Cara, eu basicamente eu me formei em pedagogia, em direito, em administração, em recursos humanos, porque eu assistia aula durante, 8 horas do meu dia. E, tipo, eu fazia produção de conteúdo. Então o professor dava aula a gente gravando e eu tinha que prestar atenção no que ele falava. Se alguma coisa ficava, a gente ficava na dúvida, eu parava a gravação e falava, professor, mas peraí, você tá falando aí sobre... Paulo Freire, cara, em pedagogia, eu não entendi alguma coisa, eu perguntava e o professor voltava a gravação para explicar de um jeito que todo mundo entendesse. Depois disso, eu vim para cá, para São Paulo, eu trabalhei na Mix TV, fazia um programa do Paulo Micos, do Titãs, era um programa meio que um debate, que chamava Dose Tripla. Depois, o mesmo Paulo Micos fez um programa que aí recebia bandas, também tinha entrevista, chamava Paulo Micos Show. Depois disso, eu fui pro SBT, eu fiquei um ano fazendo a produção do programa do Otávio Mesquita. É, cara, só história boa, você vê que a carreira é sensacional.
Pô, o Otávio é da hora.
Cara, ele é um gênio da rua, Eu saía pra gravar com ele, tudo que a gente vai fazer na rua tem pauta e tal, mas, cara, se chegasse num lugar e, sei lá, só tem uma pessoa aqui, dois livro parado, o cara fazia uma matéria com isso. Era incrível. Ele
desenvolvia.
Cara, muito, muito, muito. Aí depois disso eu voltei pra Mix, dirigi um programa que era... Cara, entrevista no carro, manja. Agora acho que acabou um pouco a moda, mas teve muito isso. De um Não Fale com Motorista, do Jacaré Banguela. Cara, tinha muita coisa disso. Todo programa de TV teve um quadro desse. Esse era um programa...
Até depois, o Gugu fez um programa num carro, né?
Ah, cara, ali era táxi do Gugu, né? Era um negócio de pegadinha, pô. Aí, agora
mas vale.
Não vale.
Pegadinha. Tinha do Luciano Huck.
Então, também, que era o voo de táxi. Que aí ele recebeu o Ashton Kutcher. Ele trouxe uns caras famosos pra essa porra desse quadro aí. E aí depois, cara, depois eu ainda fiquei nessa mesma empresa que era a Mix e hoje a Mega. A Mix acabou e existe a Mega TV hoje. Vocês são. Todo mundo aqui de São Paulo? De onde vocês são?
A gente é do interior de São Paulo.
Cara, enfim, é um canal de vendas. Fica vendendo sofá, vendendo cozinha, carro, o dia inteiro. E aí eu trabalhei nessa TV também. Fiz alguns programas lá, dirigi alguns programas e depois fiquei cuidando da parte de produção. Saí, De lá, fiz uma temporada da Fazenda, trabalhei 3 meses na Fazenda 10.
Nossa!
É, cara. E aí depois fui pra Snack, eu dirigi um canal que era Desafio, que era de conteúdo pra desafio, pra adolescente, criança, e depois vim pra Coisa Nossa. Carreira incrível, né?
Maravilhosa.
Cara, eu fiquei curioso com o bagulho da Fazenda, porque eu penso assim... Como que deve ser tipo, uma edição, uma produção de um bagulho desse? Porque pensa, é um monte de câmera que filma 24 horas por dia, tá ligado?
Sim.
E como que edita esse bagulho, os malucos colocam em pasta de briga, tá ligado? Pica aquele pensamento da Manu Gavassi, tá ligado?
Uhum. Pasta de briga.
É, tipo, ah, teve treta, vamos colocar lá na pasta de briga, tá ligado? Ou se não, tem alguém falando sozinho ali, vamos colocar na pasta de esquizofrenia, entendeu?
Nossa...
Cara, de longe é o maior projeto que eu trabalhei na vida, esse da Fazenda. Eu só trabalhei uma edição, que aí depois eu acabei indo pra Snack e tal. Mas, cara, é absurdamente grande. É, sei lá, tem 60 e poucas câmeras. E eu ficava no pay-per-view da Fazenda, porque tem momentos que você precisa fazer alguns cortes ali e eu tava ali. Mas assim, não foi. Eu não acabei não me envolvendo muito com produção ali, era um trabalho específico. Mas foi uma experiência, foi o maior projeto que eu trabalhei na vida, assim.
Uma pergunta que eu não sei se você pode responder, mas é tipo, na Fazenda, eles meio que manipulavam o que passava na TV? Tipo, tinha coisas que eles cortavam e tiravam pra não passar nem no pay-per-view?
Cara, isso não existe, né, meu? Isso é assim, se você parar pra pensar, sempre que fala... Eu adoro Big Brother, eu assisto. Mas se você ficar falando disso, cara, de... Ah, porra, Big Brother, ah, manipulou, cara... Meu, basicamente é impossível, porque você pode tirar uma cena. Mas o cara tá no pay-per-view o dia inteiro, eles vão repercutir alguma coisa durante 24 horas. Então não tem como, cara. Não tem como, e se tivesse manipulação, a parada não funcionaria. Seria descoberto facilmente. Até mesmo porque não existe mentira entre mais de 2 pessoas, né?
Uhum. É. Você tá ouvindo nós três falar aqui há algum tempo. Qual de nós três você acha que já teve uma vaca dentro de casa?
Eu não sabia isso, mano. Tô nem vendo a cara de você. Tá achando que eu sou metaforando agora?
Agora eu vou mostrar minha cara, ó, pra você ver se você acha que eu tenho uma vaca em casa.
Não, pera aí, deixa eu abrir aqui o... Putz, cara, é você, mano. Mas por que você tem uma vaca em casa, Henrique? Que porra é essa, velho? Você mora na roça?
Eu não sei. Eu pareço morar numa roça?
Ah, não sei, velho. Não dá pra saber.
Não, a pergunta é meio besta, mas o Tyrone teve uma vaca por muito tempo na casa dele. Acho que...
E não era minha namorada.
É, não tô falando da tua ex. Ele teve uma bovina na casa dele mesmo. Agora ele tem galo de rinha.
Mas por quê?
Ah, é uma história muito comprida, mas resumindo. Ela ia morrer no pasto do amigo do meu pai, e meu pai falou, vou pegar ela pra mim. O amigo do meu pai falou, beleza, pode levar. Aí meu pai trouxe a vaca pra casa, e ficou uns 3, 4 meses aqui.
Cara, não faz sentido nenhum essa
vaca. Não faz.
Lembrando que o espaço onde essa vaca ficou é tipo de 2 metros pra 3.
Nossa, que maldade.
Não, não, velho.
Não.
O teu rabo ficou mó espação lá pra aquela vagabunda andar.
Que isso, velho. E qual foi o fim da vaca, mano?
Não, ah, não, a gente matou o fim de semana agora.
Cala a boca, Henrique, o Tyrone. Não, ela voltou pro pasto, foi só pra ela aprender a mamar, entendeu? Porque ela não tava conseguindo na vaca mãe.
Aí... Na vaca mãe.
Tem gente que, se você colocar no quarto certinho, no espaço certinho, aprende a mamar.
Eita!
Aí, tipo, agora trocou, não tem mais a vaca. Ah, detalhe, a vaca chamava Camila. Aí não tem mais a Camila e agora tem 3 galinhas aqui em casa, não sei porquê também.
Cara, eu já tive... Minha família já teve avícola.
Já teve o quê?
Avícola.
Tá vendo? Vocês são muito jovens, cara. Avícola. Pra... Não, eu... Cara, avícola é um lugar que vende galinha, que vende frango.
Pra mim chama mercado.
É, porque vocês são muito jovens, cara. Vocês são muito jovens. A granja é onde se cria galinha e frango, e a avícola é onde você vendia galinha e frango.
Não,
você
já tô ligado.
Ela viva.
É, na, isso, na avícola você chega lá, a galinha tá viva, você fala, ah, quero aquela galinha ali, vai lá, mata e te devolve ela limpinha.
Ah, você já vendia morto, então?
Não, vendia, a gente vendia vivo, e aí no, na própria avícola você tinha o espaço lá atrás que você já matava e já entregava limpinha, assim.
Ah, entendi.
É, cara, é.
E por que que não tem isso mais, gente?
Cara, tem. Tem em alguns locais, mas é porque exige um lance de autorização e tal, porque a parada é séria, né, cara? Isso era ali em 1980 que, cara, é, criança andava no banco da frente, ninguém usava cinto de segurança, era outro mundo, né?
É, o carro não tinha propaganda, cinto, né?
Tinha propaganda de criança fumando cigarro.
Cara, bem por aí, era o cigarrinho pan e tal, e hoje em dia, graças a Deus, evoluímos, né?
Ah, você já falou um negócio aí, não tem nada a ver, mas o Pepe Le Pew lá, né? Pepe Le Pew da Disney, que é aquele gambá lá que vai parar de ser, foi cancelado.
Eu vi rapidinho isso daí, eu vi que estavam cancelando ele. O que que rolou? O que que ele
todo
fez?
Mundo viu, todo mundo viu o Space Jam aqui, né?
Sim.
Tá. Sim, é. Esse,
ah, tá.
Ele esse gambá, é, que ficava assediando, ele foi acusado de assédio, Roberto.
Mas, cara... Pô, meu... Ah, eu sou contra isso daí, cara. Se for assim, não pode mais ter pica-pau, velho.
Sim, mas eles não podiam ter feito uma reconstrução do personagem? Eles...
Não, não. Não, não, não. Se for pra fazer reconstrução, então... Não, não, não. Aí eu sou contra.
Não, não. É errado. Não, não.
Então vamos lá. Tem que refilmar The Office.
Não sei, nunca vi The Office.
Então deveria ver, viu?
Eu vou ver.
Gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que abandonar esse podcast. Eu tô com uma pessoa que nunca viu The Office, eu espero que vocês...
Você assistiu The Office, Henrique?
Eu assisti, é.
Ah, eu também.
É, qual que é o personagem preferido de vocês? Só pra eu ter certeza do que tá acontecendo aqui.
O sofá.
É, cara.
O sofá que ele faz parkour.
Ah, eu não lembro. O quê?
Tá, eu vou...
Eu tô no lugar errado. Por favor, vocês assistam The Office.
Eu vou falar que eu prefiro Creed Bratton.
Nossa. Quem é esse?
Não, você vê que ele foi no Google agora pegar um nome.
Eu não sei nem quem ele é, mas ele...
É, eu imaginei.
Não, mas eu vou assistir, prometo.
Eu gosto do Dwight.
Por favor, eu tô assistindo a terceira vez já. É incrível, cara.
Falando em séries, mas qual séries aí você costuma acompanhar?
Cara, eu vou falar as minhas preferidas. Eu sou, é evidente que The Office, que eu acabei de falar, pra mim a melhor que tem é Seinfeld. Seinfeld é incrível, pra vocês também vai parecer uma estética velha, mas é muito, muito foda.
Eu nem sei o que é Seinfeld.
Nossa, ah, gente, eu não vou ficar mais nesse podcast, não, não dá. Não, é assim, podcast, Seinfeld, cara, era uma sitcom e tal, que é de um humorista foda, tipo, é um dos pioneiros ali de stand-up, pelo menos pra grande público, tinha uns caras mais da antiga, mas ele é foda, foda, foda.
Uhum.
E era uma série sobre o nada, ela ficou muito famosa porque, cara, basicamente não, os episódios não tinham um enredo. É estranho falar, talvez vocês tenham que assistir para entender isso, mas era uma série sobre o nada. É, Seinfeld, enfim, que eu achava foda. Breaking Bad, que é a melhor coisa do mundo, espero
não,
que
vocês
tenham concordo. O Henrique é um puta fanboy de Breaking Bad.
Então, é verdade.
Se vocês gostam de Breaking Bad, eu estou terminando agora, faltam, sei lá, 5 episódios, eu tô assistindo Sons of Anarchy. Que, cara, tem no Amazon lá no Prime Video. Por favor, se vocês gostam de Breaking Bad, gostam de máfia, assista Sons of Anarchy, que é, mano, é incrível. Não sei como eu fiquei tanto tempo sem ver essa série.
Ah, eu nunca assisti, mas é, então, ela é mó, pô, os caras falam que ela é mó da hora. Porque tem um negócio da tatuagem deles, né? Quando você sai, você tem que escolher. Ou os caras vão queimar a tatuagem ou vão raspar na faca, alguma coisa assim.
Exato. É o caso de você ser expulso, né?
Tipo, é, isso.
Se você for expulso, deu uma ramelada lá com o grupo, aí você se lasca. Ou o cara queima ou arranca a pé. Cara, é muito foda. É, muito
é
foda.
André, fica esperto aí, ó, seu vacilão do caralho.
Ai, meu Deus. Oh, posso te fazer uma recomendação, Robertinho?
Não.
Ah, depende. Você não viu The Office, eu não vou nem levar.
Caralho. Tá, bom, eu vou fazer uma, mesmo já que não pode, eu vou fazer, é da Amazon Prime, chama The Tick, isso aí você conhece.
Cara, uma bosta.
Por que que você não gostou?
Bosta, eu não terminei, eu assisti, sei lá, 7 episódios e larguei.
Ô, Bertinho.
É uma merda, essa série.
Uma bosta.
O André enche o meu saco de Henrique praticamente todo dia pra assistir isso aí e Cidade Invisível, tá ligado? Ele enche o saco toda hora.
Assiste Bom Dia Verônica, é bom.
Ah, Bom Dia Verônica tá na minha lista pra ver. Mas aí eu comecei a ver The Hunters, da Amazon Prime também.
Cara, The Hunters é do Al Pacino, né?
Nossa, eu fiquei 2 horas tentando entender aquele final da primeira temporada, uma coisa absurda.
Eu não vi ainda. Da próxima vez, tenta prestar atenção, que eu acho que você vai entender, cara.
Caralho, cara. Não, mas eu entendi. Mas sabe aquele tipo de série que ela tem... Ela não tem muito plot twist? No final, ela tem todos, temporada toda.
Nossa, eu lembrei, é que a gente agora tá falando de série boa, mas eu assisti uma ruim que eu sabia que era ruim, então não tem problema, que era a minha série quando eu não queria pensar em nada. Eu assisti Blind Spot, cara, que terminou agora. Não colocaram no Netflix ainda, mas eu já vi o final. É bem legal, cara. Foi uma sériezinha boa.
É aquela mina que é cheia de tatuagem, não lembro de nada, não é?
A mina tatuada, isso.
Isso, é.
Assisti essa terminou, foi um fim bom. E eu assisto Blacklist também, que Blacklist também... Cara, eu não vou falar que é ruim, Blacklist é mediana, mas também é uma série quando eu não quero pensar em nada. Eu dou play aqui.
É uma novela.
Cara, não é novela. Não, novela é, sei lá, novela é This Is Us. É uma série de ação ali e tal. É boa, cara, é boa. Divertida.
Ó, dessas séries que o Robertinho falou, eu não assisti o quê? Nenhuma. Só foi Breaking Bad.
E você ainda não terminou?
Não, eu terminei. Breaking Bad eu terminei.
Ah, tá.
Só que eu gosto de chamar de Química do Mal, porque é muito melhor.
Química do Mal era a versão da... Era o nome da Record.
É muito mais foda esse nome.
Muito me impressiona você não querer chamar de Ruptura Total, que é o nome em Portugal.
Ah,
é
que eu não tava lembrando, eu pendei pra lembrar.
Em falar em Record, você assistiu Os Mutantes?
Cara, eu só vi cenas que viraram memes depois, mas não vi não.
Eu não acredito, Robertinho, você é velho pra caralho, você nunca assistiu isso?
Nessa época eu já trabalhava, não tinha
tempo. Ah, não, justo. Eu não trabalhava, eu assistia toda hora. Nossa, era bom pra caralho.
Era horrível.
Ah, horrível o seu rabo, Henrique. Tinha o Vavá lá, que era um menino lobo. Aí que tinha lobo. O pai dele que era
Vavá,
lobo.
Mano, puta nome de pagodeiro.
Olha aí que foda, nós tá no Brasil, cara, isso mesmo.
Exatamente, eu tava elogiando agora a performance do Vavá, velho. Grande Vavá, cara metade.
Tá não, nada contra o Vavá, pagodeiro. Tudo contra o Vavá mal renderizado da
novela.
Dos Mutantes.
Não, nem vem. Esse Vavá da novela aí, quando ele ficava pistolinha lá, os caninos dele cresciam e o moleque ficava com costeleta. Vai se fuder, olha que foda.
Meu Deus. Ele virava um anão.
Ele virava tipo, o Wolverine.
Onde eu vim parar, Jesus amado.
Oi, desculpa, Roberto.
A gente falou que era cultura inútil, mas eu tô vendo que é inútil mesmo. Tô bem feliz, cara. Eu sou especialista nisso, então.
Mas não tá fugindo do tema.
O Henrique falou, ah, não. Eu falei, ah, é o Wolverine. Por quê? O Wolverine, nas HQ, ele tem, se eu não me engano, 1,60 de altura.
Putz, cara, não vai vir com esse papinho de HQ, não, né, velho?
Ah, ô, nossa,
o papinho de HQ é um papo que me irrita, hein?
Vamos falar de um negócio legal, então. Crocs.
Cara, vamos. Aliás, Crocs, aí ouça esse podcast e me patrocina, que tá muito caro o Crocs, velho.
Quanto que tá o Crocs?
Cara, um Crocs comum é uns 200 pau.
Caralho, é muito pau, velho.
É caro, velho.
Nossa senhora.
É caro, é bem caro. Mas
caralho, é isso mesmo, mano. Na Netshoes tá 240 conto.
É caro. Tem modelo de 300, 350 pau. Mas assim, ele é muito confortável. Por isso que todo mundo enche o saco, mas eu uso mesmo e foda-se. É tipo, mas o Robertinho, tipo, óbvio que antes de pandemia, né, quando a gente podia. Ah, porra, você vai de metrô, cara, usando Crocs, eu uso em casa. Tá tudo bem, se você quiser usar em casa, eu uso na rua e foda-se, cara.
Quando eu era criança, eu queria o Crocs do Relâmpago McQueen, do Carros, mano. Eu achava foda pra caralho.
Mas ele não usa pneu, não é roda? Como que é?
Não, é tipo, é um Crocs com a skin do Relâmpago McQueen só.
O mais sensacional é que ele responde, né?
É.
Crocs com a skin, olha as ideias.
Ô, Roberto, já que você entrou no... mencionou o tema aí de novo, o de cultura inútil, Você tem alguma cultura inútil que gostaria de dividir com a gente?
Cara, cultura inútil? Cara, eu sou formado assim pela TV, né? Eu fui um moleque criado pela TV. E a minha cultura inútil, talvez pra vocês não seja tão palpável, porque eu sou mais velho. Mas assim, eu lembro de coisas de TV que pouca gente lembra. Putz, sei lá, outro dia gravei até um vídeo com um amigo meu de infância aqui. Sei lá, a gente falando de quando o Sérgio Malandro teve um programa na Globo, que assim, ele era sucesso no SBT, aí a Globo contratou, evidente, para que ele não fizesse mais tanto sucesso, não roubasse audiência, e ele descia, antes do programa dela, ela descia numa nave, como ele era um programa de baixo orçamento, ele descia pendurado numa corda, e porra, pouca gente lembrava disso e tal. É, esse é o tipo de cultura que eu tenho, cara. E eu me dou muito bem com o Canela por causa disso, porque ele é muito mais novo que eu, mas ele tem a mesma cultura que eu.
É, ele tem bastante referência, né? Tipo, muito. E era coisa da época que ele, sei lá, ele não tinha nem idade pra estar vendo aquilo.
Não, ele sabe de coisas que ele não poderia saber. Eu falo muito com ele que não faz sentido nenhum.
É apropriação cultural, quase.
É, absurdo.
Os programas da Xuxa eram uma cultura inútil, não é?
Não, cara.
Porque, porra, era, né? Uma mulher com um monte de criança falando bosta pra caralho.
Não, cara, aquilo ali é o retrato da sociedade da época, cara.
Nossa, eu falei isso
aí. É incrível.
Colocando... Isso era a cara dos anos 90.
Colocando uma mulher pra cantar que não quer pênis pequeno pra 300 crianças.
Mas assim, era meio que isso. Essa música que você tá falando, aliás, é a música em inglês, né? Pra que fique claro, apesar de ser em inglês. Mano, era isso, cara. Era, ok, tá aí, vamos entregar. E o cuidado era mínimo, não tinha regulamentação nenhuma, né?
Foi mas muito legal.
Era retrato da sociedade.
Não. Foi muito legal crescer nos anos 90. É maravilhoso. Ter tudo, então, a infância que eu tive, o pessoal ia ser preso hoje se colocasse na televisão 2 horas da tarde. Ah,
eu nasci em 80. O meu ainda tem um pouco mais de liberdade de absurdos que talvez vocês não tinham.
Ah, então, minha infância era o quê? Cocoricó e Pequeno Urso.
Uhum.
A minha era tranquila. A do André, eu acho que a do André foi o quê? Foi tiazinha de tarde?
Foi, tiazinha. Era dedo no cu e gritaria aquilo lá, cara. A mulher sexualizando pras pessoas lá e dando chicotada e não entendia nada, mas eu não perdi um programa.
Era tiazinha ali. Por volta, acho que 7, 8 da noite na Band. Começo de Luciano Huck na Band, que veio de um quadro muito pequeno que ele fazia, que era no Otávio Mesquita, que chamava Paparazzo. Isso é o tipo de cultura inútil que vocês precisam. Ele fazia um quadro de 5 minutos, sei lá, no Otávio Mesquita, e aí foi pra Band e fez o H. Olha aí. Era o H, que depois ele saiu e foi pra Globo e virou O Positivo com Otaviano Costa.
Nossa!
Meu Deus, eu não sei de nada.
Eu lembro disso, gente. Sim. Eu já vi O Positivo.
O Positivo com Otaviano Costa, que depois foi pra Record e ficou durante pouco tempo, não deu muito certo. Eu não lembro o nome do programa. Acho que era Território Livre, alguma coisa assim. Esse eu não lembro.
Esse eu também não vou lembrar, não.
Ah, cara, eu sou um posto de cultura, né?
Mas o tipo de cultura inútil que eu preparei era voltado a coisas aleatórias. Por exemplo...
Por favor.
Você quer aprender a contar a temperatura em Fahrenheit? Compre um grilo, Roberto. Porque você estima a temperatura em Fahrenheit contando o número de vezes que o grilo estrila em 15 segundos. Você vai precisar de um grilo e um grilo e um cronômetro.
Meu Deus, calma.
Por 15 segundos ele vai estrilar e aí você adiciona o número 37, que vai ser o número de Fahrenheit que tem na temperatura atual.
Não entendi.
Por exemplo, agora, sei lá, 8h10 da noite, você quer ver que, nossa, tá calor, que temperatura que tá. Aí você olha pro seu grilo e conta em 15 segundos quantos estrilados ele dá.
O Robertinho tem que ser mulher pra fazer isso.
Por quê?
Uai, você falou, olha pro seu grilo.
Ah. Putz!
Nossa, mano.
Puta que pariu,
velho.
Não, e é ruim, cara. Você viu que é tão ruim que eu não consegui nem rir, velho.
Depois dessa, eu vou estrilar, ó.
O pior que o filho da puta faz mesmo.
Ele faz igualzinho.
Meu Deus, velho. Não faz sentido nenhum essa história do grilo. Pra que eu quero um grilo, cara? Estamos em 2021, velho.
Não, é pra você medir a temperatura em Fahrenheit, cara.
Eu vou medir, pode deixar.
Não, mas ó, não foi completamente inútil isso, porque eu não fazia ideia qual era o nome do barulho que o grilo fazia. Agora eu sei que é estrilar.
Olha aí.
Ó, tá passando o cargueiro aí do lado.
É o trem que eu falei pra vocês, eu moro do lado do trem, é que passa o trem aqui, o metrô, bem pertinho aqui da minha casa.
Se você falasse isso pro Gustavo Tubarão, que participou esses tempos atrás, que tá passando um trem, ele ia imaginar em qualquer coisa.
Menos um trem, de verdade. É. Completamente xarope. Nossa, ele gravou o primeiro vídeo agora. É bem difícil achar o tempo deles, cara. É difícil começar, mas eu achei ele demais. Ele é um gênio.
Ele é... Os vídeos que ele tem no TikTok é sensacional. Tem uns que você fica, mano, olha onde esse cara vai. Ele batendo punheta no pescoço de uma galinha, velho.
Meu Deus,
mano,
gente.
Que TikTok é esse que você tá seguindo, velho. Não é o que eu sigo,
é
não. Isso chama X-Videos que você falou, velho.
Não, se você ver, se você puxar a mão um pouquinho pra baixo lá dos vídeos dele, você vai ver ele fazendo isso. Na hora que você começa a ver o vídeo dele, eu não vou ver isso. Você começa a ver o vídeo e você fica tipo, não, ele não tá fazendo esse bagulho. Ele não vai mostrar essa porra. Aí na hora que ele abaixa, tem uma galinha no lugar de onde seria o pinto dele.
Meu Deus. Oh,
falando em galinha, deixa eu usar uma deixa aqui boa. Gordinho, sabe? Você sabe qual são os 5 países que tem mais galinha no mundo?
Cara, eu agradeço a Deus por não saber, né? Por
favor, ó, vamos começar de baixo pra cima. Em quinto lugar, a gente tem o México com, deixa eu ver aqui, 504 milhões e 300 mil galinhas.
Olha aí.
Puta que pariu.
Não é muito.
Não é muito.
Comparado com os outros. Em quarto lugar, né, temos o Brasil, aqui com 1 bilhão e 200 milhões de galinhas.
Uhum.
Depois tem a Indonésia, com 1 bilhão 483 milhões e 160 mil galinhas. Depois os Estados Unidos, com 2 bilhões e 59 milhões de galinhas.
Uhum.
Em primeiro lugar, a China, com 4 fodendo bilhões, 602 milhões e 278 mil galinhas. Infelizmente...
Sim. Não, eu ia te perguntar quantas são as chocadeiras.
Eu não faltou, sei. Hein?
Informação. Esse é o tipo de problema. A gente vem aqui, o cara me vem com a informação incompleta. Vocês me desculpem, né?
Não é incompleta. É porque falta dado, entendeu? Porque assim, o gráfico é de 2008. Que eu não achei.
Ah, mano, essas galinhas morreram tudo. Então, se é 2008, não.
Por que 2008? Porque eu acho que se deram conta que era uma puta perda de tempo fazer isso, entendeu? Todo ano. Então eu acho que falou, vamos parar, galera. A gente podia estar fazendo outra coisa.
E aí você me fez perder esse tempo da minha vida ouvindo essa informação lá agora.
Ah, quando você aceitou participar, você já estava assinando que ia perder tempo.
Cara, eu sou um homem idoso, eu não posso ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa, eu vou morrer lá.
Quando você aceitou participar, você já tinha que ter sacado que nem sair nada produtivo daqui.
Eu, não, eu vim pelo cachê, na verdade.
Pelo cachê.
2 pedaços de pão, seco. Não é isso, minha participação foi essa. Tchau pra todo mundo. Só queria falar dos galinhas.
Ele ganha pra isso? Não.
Podemos falar do dia a dia do canal? Alguém tá querendo perguntar alguma coisa específica sobre alguém?
O Lucas Inutilismo sabe da Mortal pra trás?
Não sabia, velho.
Não sei, ué. É a minha pergunta.
Eu tenho uma pergunta.
Eu acho que não. Ah,
então sem mais perguntas aí.
Eu tenho uma pergunta. Como é que chegou? Tipo, vamos convidar Matheus Canella pra fazer uma participação. Uma coisa nossa. Quem tipo, teve a ideia de falar, vamos chamar esse cara?
Cara, é assim, não vou te falar que tem uma pessoa específica, porque, mano, a equipe tem uma galera, é bastante gente que faz o canal. Uhum. E aí, evidente que alguns nomes são sugeridos, e aí você vai olhar, vai entender o tamanho do cara também. Pô, vamos ver quantos inscritos ele tem, vamos ver se tem a ver com o que a gente tá pensando em fazer. E aí foi, chegou lá e virou, cara. Mas assim, não teve... Eu acho que ninguém em específico. Talvez um cara que conhecia muito, assim, como você falou que conhecia, talvez o Diego, que tá comigo em todas as gravações e tal. É, talvez ele conhecesse, tipo, tenha defendido mais, assim. Mas eu, por exemplo, não conhecia o Canela. Hoje é raro ainda. Às vezes ainda chega gente lá que eu não conheço, mas assim, antes de gravar e até com o Canela também, eu assisto um monte de vídeo do cara pra entender como ele é e tentar adaptar tudo que a gente faz ao cara. Vocês podem ver que quase tudo tem a cara do de quem tá lá. A gente tenta personalizar o conteúdo pra todos eles.
Sim. É tipo no o exemplo que eu dei lá do Gustavo Tubarão, pelos vídeos que ele coloca no canal dele e também no TikTok, no Coisa Nossa, eu senti que ele ficou, sabe, quando você não tá no lugar onde você tá acostumado tá ligado?
Sim.
Aí, tipo, eu senti que ele não deu o melhor dele ainda, tá ligado? Mas ele é um cara muito foda.
É que, cara,
se der espaço pra ele vai e vai, tá ligado?
Não, a gente também acha. É que no caso dele, foi mais difícil porque é complicado gravar à distância e, assim, a gente não tem intimidade nenhuma pra fazer as coisas funcionarem, sabe? Tipo, os outros caras todos são meus amigos, assim, a gente tem liberdade pra brincar e tanto que eu troquei uma ideia com o Gustavo antes, e, assim, ali as brincadeiras, falei, cara, vamos embora, tô com você.
Uhum.
Mas é difícil mesmo, a distância, talvez no estúdio tivesse sido, ele ficaria até mais à vontade. Porque estúdio também, tem que parar pra pensar que o cara, quando ele tá gravando remoto, ele tá se gravando. Ele tem que se preocupar com a câmera, se tá funcionando, se o áudio tá bom. Meu, é um inferno. Agora no estúdio, a função dele é chegar lá e dar risada, foi entregar o conteúdo dele e a parte técnica é com a gente, né?
Ah, é a minha função aqui.
É, então. E que nem agora, eu tô gravando com vocês, aí eu tô olhando aqui pra ver se tá gravando certinho o áudio. Não tá gravando, mas aí, azar de vocês. Mentira. Tá tudo certinho. Fala, mas assim, eu acho que no mic vai sair pouco. É que vocês estão ouvindo via Skype, se fosse via Discord, vocês nem iam ouvir. Que o Discord limpa mais a chamada, né?
É, então, mas ele teve uns probleminha com o Craig esses tempos aí, que a gente tá meio ressabiado com ele. Do já nada ele sai da gravação.
É, então, mas fala pra ele comprar um computador que presta, né, cara?
Hã?
Ele fez uma piada, gente.
Ah, desculpa.
Eu não vou mais fazer piada, não.
Não, faz sim.
Tô precisando de um Robertinho nesse canal pra rir, viu, velho?
É que assim, o Robertinho, o Andrei, normalmente ele é a pessoa que faz as piadas, entendeu? Às vezes são umas horríveis, mas é ele que tá acostumado a fazer. Então, quando alguém faz, ele fica, como assim? O que que essa pessoa tá falando?
É, entendeu? Tá me porque... roubando o meu lugar de fala.
Pra te falar a verdade, eu nem gosto de fazer piada. Eu prefiro só ficar de escada aqui e só rir mesmo, né?
É, eu vi um Robertinho Simulator, que é um vídeo no,
sim, sim,
no YouTube com risada sua, eu adorei aquilo lá.
Foi quando eu tirei férias a primeira vez do canal, e aí o Diego falou, putz, como a gente vai gravar? E ele fez ele tinha, sei lá, um sampler de um minuto com as minhas risadas, ele soltava nas gravações. Ele falou, aí a galera pediu e eles colocaram 5 minutos da minha risada.
Entendi. Eu trouxe um amigo meu aqui que ele é sósia de voz, eu costumo falar. De um Coisa Nossa.
Ah.
Ele pode falar um oi pra você? Ele só queria falar um oi mesmo.
Ah, ele é sósia. Eu posso tentar adivinhar?
Pode.
Pode adivinhar.
Eu tô esperando, ele não vai falar?
Então, eu tô esperando. Eu achei que você ia tentar falar quem que era.
Não,
vai, porra, vai ficar muito fácil se você adivinhar quem é.
Tá, então entra aí, fala aí, Murilo.
Tudo bom, Robertinho? Que alegria estar aqui com você, menininho. Nossa senhora. Que alegria, menininho. Como é que tá o seu Crocs? Tá bem? Tá bem lavadinho, meu?
Eu vou falar um negócio pra vocês. Tem uma nova categoria de imitadores no Brasil. Que é pós... Não. Que é pós a imitar... Antes todo mundo sabia imitar o Silvio Santos, o Faustão e o Pelé. Aí agora todo mundo sabe imitar Igor Guimarães e Tio Sérgio.
O menininho Iquinho. Que alegria. Nossa senhora, meu.
Puleiro, lança um Tio Sérgio aí.
Não, ele vai fazer, ele sabe. Se ele faz um, ele faz o outro. Tenho certeza absoluta.
Ai, mas vocês aí estão tirando. Minha nossa senhora.
Esse aí não faz mais não.
Mas é o Igor Tio Sérgio tá bom. Depois de trouxe um cigarro.
Eu vou falar a verdade. Eu já ouvi outros Igors, outras imitações de Igor bem pior, cara. Essa daí tá provada.
Aí, ó.
Nossa, obrigado! Ah, eu vou chupar o cu de uma velha agora. Brincadeira!
O Robertinho. O cara que eu conheço, o Igor, meu Deus do céu, cara.
Robertinho.
Eu?
É um bom tema, hein, pra fazer no Coisa Nossa, hein? Pessoas que conseguem imitar as pessoas que estão lá no Coisa Nossa.
Cara, você sabe que, tipo, isso é uma coisa que é um bom tema. Talvez a gente... Aí vou te falar, por exemplo, se isso fosse uma reunião de pauta, tá? Se tivesse pauta desse tema, o que eu ia te falar? Cara, acho que é um bom tema, mas a gente pode abrir ele um pouquinho mais, manja?
Uhum.
Ah, pô, vamos fazer, sei lá, uma pauta de os maiores imitadores do Brasil. E aí a gente acha as coisas interessantes e dentro desse vídeo eu coloco um trechinho desse. Putz, ah, e a gente achou também quem imita quem participa do Coisa Nossa. E aí,
sim,
eu
vou...
Manja, tipo, a nossa reunião de pauta é mais ou menos assim, cara. A gente troca ideia, cada um traz uma lista de temas e aí a gente... Somos em quatro pra decidir isso, tá? E aí todo mundo joga e, tipo, é isso. Eu trago a sugestão. Ah, vamos fazer um vídeo sobre cozinhas brasileiras. Aí a galera fala, mas porra, o que vai ter na cozinha? Enfim. Mas é isso, a ideia não é ruim não, cara. Eu vou anotar aqui.
É verdade, eu participo.
Ah, não. Ficou bem bom, cara. Desculpa.
Não, a imitação de tio Sérgio tá triste.
Ah, é que eu não sei imitar tio Sérgio, né, meu amigo?
Pô, mas você não imita mais nada? Porque o cara, quando inventa de fazer uma, ele faz mais imitações, cara.
Eu sei imitar algumas pessoas, você entendeu?
Falei.
O Igor Guimarães imitando o velho, eu também sei fazer.
Não, obrigado. Próximo.
Que alegria, nossa.
Eu sei imitar o Scooby-Doo falando salsicha, mas só.
Meu Deus, cara.
É muito limitado.
Mas é muito bom.
Essa é minha voz real. E eu sei imitar o Salsicha.
André, faz o Scooby.
Faz o Scooby.
O Salsicha?
Ô, Scooby, cadê você, meu filho?
É bom, o Scooby é bom.
Agora eu vou imitar.
Nossa, Roberto!
Agora eu vou imitar o Silvio Santos, ó.
Ah, não.
Não, me recuso, cara.
Mas, por que você não quer?
Nossa, não tem nada a ver.
Que do Marcos não sabe.
Mas, por que você não quer?
Nossa. Meu Deus, Henrique. Cada vez fica pior.
Luz, cara, onde vai parar isso, mano?
Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que não sabe imitar nada e nem me atrevo, tá ligado?
Ah, é melhor, cara. Melhor.
A quantos metros o trem passa da tua janela, Robertinho?
Cara, nossa, deixa eu ver. Eu acho que deve dar uns 50 metros, cara.
Não, nem fudendo. Eu tenho
caralho,
certeza
você mora na estação de trem?
Cara, é que assim, eu sou privilegiado, mas eu perco por causa disso. Porque eu moro num prédio que, cara, o metrô realmente passa do lado. Então, tipo, pra eu trabalhar, cara, quando tava tudo certo, eu ia todo dia pra produtora, mano. Eu atravesso a calçada e eu já tô na calçada do metrô, manja, tipo.
Uhum.
Mas assim, aí tem esse problema aqui, que é o trem passando o tempo inteiro.
É pra dormir, deve ser uma delícia.
Cara, eu só ouvi o barulho do trem durante os primeiros 15 dias que eu mudei pra cá.
Depois você ficou surdo.
Não, você não ouve mais, cara. É bizarro isso. Tipo, acho que o corpo deve ter alguma ferramenta pra entender que a parada é constante e você simplesmente não ouve mais.
Você não nota, né, o negócio.
É, com 15 dias, tipo, o trem para de passar, sei lá, 1h e volta 4h30.
Nossa. Aí,
com 15 dias eu morando aqui, todo dia, umas 4h e pouco, eu acordava com o primeiro trem. Agora, velho, pode passar trem até meio dia, se eu tiver cansado.
Ô, Robertinho.
Eu?
Qual que é a coisa que você mais pretende, tipo, um dia eu quero dirigir isso aqui? O que, que você, tipo, gostaria de dirigir na sua vida?
Ah, eu tenho vontade de ir uma carreta 4x4, hein, brabo.
Putz, cara, eu não. Eu gosto de dirigir vídeo, mas eu não gosto de dirigir carro, não. Tenho meu carro, tenho carta e tal, dirijo. Dirigir caminhão, não. Mas, cara, assim, eu gosto de dirigir coisas práticas. Eu não tenho paciência pra, sei lá, eu não teria paciência pra dirigir uma série, pra dirigir um filme, porque enche muito o saco, cara. Demora muito.
Coisas muito longas.
É chato, cara. Eu nunca tive paciência. Eu sou um cara da TV, eu sempre produzi muita coisa na rua. Então, na rua, mano, era eu, um repórter, um apresentador e um câmera e vamos voltar com material e fim. E eu não tenho paciência, assim. Eu acho, pra te falar a verdade, eu não tenho paciência e nem sou técnico o suficiente pra entregar um filme, uma série, e não quero fazer isso. Tô muito feliz fazendo YouTube. Minha especialidade é TV, mas tô muito feliz fazendo YouTube. Até talvez o que vocês falaram lá no começo, um pouquinho do diferencial do canal, talvez seja isso. Eu tenho um pouco de linguagem de TV que eu trouxe para dentro do canal, mas aprendendo com todo mundo que tá lá dentro e com quem manja de YouTube, que a gente é especialista nisso, a empresa que eu trabalho é especialista nisso. Então, assim, o trampo de diretor que eu falo pra todo mundo é você usa o talento de todo mundo pra construir uma parada. Então, mano, se eu não posso achar que eu entendo de tudo, então eu uso quem manja YouTube pra entregar o canal que vocês assistem hoje em dia. Espero que assistam.
Não, eu assisto.
Olha, sobre isso, cara, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui... Mano, eu sou muito, muito fã do Coisa Nossa, muito fã do Robertinho, muito fã do Igor Guimarães, tanto é que eu imito ele pra caralho.
Cara, ó, só ser chato, só interromper um pouquinho, sério, mas sem, não é pra ser mala, não. Cara, eu acho isso incrível, mano, quando vocês falam isso. Porra, sou fã do canal, eu gosto do Robertinho, mano, porque a ideia nunca foi essa.
Foi só reunir um bando de louco e...
É, porque, mano, eu acho que talvez se fosse forçado, se a gente tivesse forçado esse personagem que eu virei, esse papo aqui, por exemplo, não estaria acontecendo, que vocês iam falar, caralho, coisa chata, forçada.
Pra você ter uma ideia, cara, eu tô me tremendo todo aqui, velho. Quando... Mano, é sério, cara, eu tô me tremendo todo. Você falou não, que tá aprovado, me imita.
Mas, cara, vai no médico então, velho, não é nem
Parkinson.
Nossa, isso aí, mano. Agora eu vou me exibir pra caralho. Vou ficar nojento.
É bom que você ajuda a divulgar o podcast, que as pessoas, ouve lá.
Deus, pois é, gente. Mas aí, não, brincadeira, lógico. Mas assim, tipo, cara, eu tô muito feliz, cara, com isso. E quem, não sei se foi através disso, André, mas foi pelo contato que eu passei pra você?
Sim. Aliás, eu chamei você porque o Murilo conseguiu o teu contato no WhatsApp naquela época e eu...
É, mano, fui eu que entrei num grupo lá participando de alguma coisa, nem lembro o que era, mas era de imitação também. Imitar velho fugindo da lotérica, fugindo da quarentena pra lotérica. Que aí eu falava assim, eu preciso pagar o boleto, como é que eu vou pagar o boleto agora?
Esses grupos eu abri num número alternativo meu. Eu tenho esse celular até hoje, ele funciona aqui, tá ligado aqui.
Então, mano, foi numa dessas aí que eu achei o seu contato e bater pro André e falei pra ele, convida pro podcast, mano. Aí ele tentou contato com você lá. Aí parece que conseguiu e...
Não, eu acho que não conseguiu, nem vim, velho.
Não, você respondeu?
Respondeu. Aí depois de um tempo, aí agora você tá tendo entrevista. Cara, que incrível isso aqui, velho. Que incrível. Eu tô todo emocionado, tô chorando pelo bumbum, meu.
Pô, cara, eu fico... De verdade, eu acho muito foda trocar ideia com vocês, porque...
Olha o trem.
Olha o trem, chegou.
Olha o trem passando no meio do seu...
Eu acho muito foda trocar ideia com vocês, porque, mano, como a gente fala, principalmente, cara, a gente... acho que vai completar um ano agora de quarentena. A gente tá gravando de casa. A gente perde a referência do que é o... Do que é o canal. A gente não tem ideia do tamanho, cara.
Uhum. Caralho, mano. Foi o que ela disse.
Cara, impossível. Você não tem... isso é do The Office. E a gente não tem essa referência. Então, é muito engraçado quando, sei lá, tô no Insta, alguém me manda uma mensagem. Pô, cara, eu tô aqui no Mato Grosso do Sul. Caralho, é muito foda. Valeu. E eu falo, caralho, que... É bem legal, mano.
Nossa, eu já sei o que eu vou fazer, então. Toda vez que eu ver um Crocs ou alguém usando, eu vou mandar uma foto pro Robertinho pra ele saber que eu lembro dele.
Ah, eu bloqueio, mano.
Nossa, tá bom então, não vou mandar porra nenhuma também.
Robertinho, mas é isso. A gente queria agradecer de novo, né, por você ter participado. E desculpa pela nossa cultura inútil aqui, porque eu sou o tipo de cara que vai no YouTube e depois de assistir coisa nossa, eu assisto Top 10 Travesseiros.
Nossa, mano.
Muito bom, muito bom.
Assiste os menininhos indianos fazendo uma casa de três andares com barro e pedaço de bambu.
Mano, eu tô ouvindo Nossa Mano do Robertinho ao vivo. Cara, isso é...
Então, a gente só queria realmente agradecer, porque pra gente é muito importante. A gente espera um dia chegar aonde você tá, com o pessoal do Coisa Nossa e tudo mais. Então, pra gente é muito importante, eu só queria te agradecer por isso. Se você quiser deixar aí suas redes sociais pro pessoal seguir, né, pode ficar à vontade.
Pô, cara, eu acho que é muito legal ter trocado a ideia aqui. Eu acho que é importante isso, mano. Troca ideia e deixa fluir. Eu vou torcer muito pra que vocês cheguem onde eu tô. E que em breve vocês possam ficar perto do trem e do metrô também. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, cara. Fé em Deus. Mas, mano, valeu, cara. Quem quiser, segue lá no Insta, _ o Robertinho. Twitter, a mesma coisa. Manda mensagem que eu não vou responder, mas tô por lá. E, cara, valeu pelo papo mesmo. Precisou, cara. Chama outras pessoas que eu tenho mais o que fazer.
É verdade, ele tem um perfil de croc que ele coloca todo dia.
Eu adorei a cueca de croc, esperando que é mentira.
Nossa,
esperando
que é fake. Cara, que me marcaram tanto naquilo que aí eu mandei pro Diego. Eu falei, Diego, coloca a minha cara nessa foto aí, por favor.
Nossa, já sei, vou pedir pro Tui colocar a minha. Eu vou deixar de perfil durante um ano.
Meu Deus,
beleza. Vai ficar em... Marca o Robertinho também.
Marca o Robertinho. Não, não vou marcar, não. Verdade. Não vou marcar, não. Robertinho é desumilde. Só porque tem um trem que busca ele na casa dele, acho que pode falar essas coisas.
Sou desumilde, não falo com as câmeras, não falo com a Bandeirantes. Morre já.
Vocês querem falar alguma coisa de consideração final?
Tem que chamar o Iguinho aqui, meu. Por favor, tem que chamar o Iguinho.
Eu chamo, pode deixar.
Você fala pro Igor vir participar com a gente?
Eu não.
Vocês se viram. Tá difícil, viu? Mas enfim, você quer fazer alguma consideração final?
Eu deixo que o trem fale por mim.
Beleza. Finalizar por aqui então? Ou vocês querem falar? Porque aí o Robertinho já falou dele.
É, por favor. Ó, vou dirigir essa gravação. Por favor, vocês têm que dar tchau também, né, gente?
Ninguém perguntou o que é Guaraná Natum. Ninguém pediu inscrição, coisa nossa.
Por favor, podem se inscrever lá.
Eu já sou inscrito.
Boa.
Beleza, então faz consideração final aí, Henrique. Fala alguma coisa do seu coração. Fala tchau pro pessoal, então.
As minhas reconsiderações finais. Gente, você que tá aí de boa na lagoa aí, fazendo porra nenhuma da tua vida, entra lá no YouTube, se inscreve no canal Coisa Nossa, que ele... Vocês conhecem, né? Porra. Se vocês não conhecer, porra, foda-se, vai lá e escreve. E também... Se inscreva em todas as nossas redes sociais também, porque nós também temos que ganhar nosso pão de cada dia. Instagram, Facebook, na Anchor, na Apple Podcast, no... todos. Segue nós em todos, dá a estrelinha lá no último, lá para todo mundo. E também agradecer ao Robertinho por estar aqui com a gente gravando esse episódio sensacional, que foi um tema de porra nenhuma, porque nós falamos de muita coisa e de nada, de por nada. Mas
assim que é bom.
Mas ficou ótimo e é assim que tem que ser. Muito obrigado e se for o último que eu vou falar, então fiquem com Deus e espero que vocês tenham um dia maravilhoso amanhã.
E hoje não?
Hoje não, Robertinho. Hoje não.
Hoje já passou.
Só amanhã.
Só amanhã.
Você vai falar alguma coisa? Tyrone?
Ah, não. O Robertinho aqui, eu não quero falar nada, não.
Ficou magoado, Roberto.
Não vou nem dormir agora que ficou triste.
É, isso mesmo. Quero entrar no seu coração pra você sentir. Quando é 3:30 da manhã, você vai mandar mensagem pra mim.
Me desculpe,
Tyrone. Desculpa.
Ah, mas eu vou mesmo.
Eu vou pegar e mandar um crocs pra você não falar mais nada.
Por favor, manda o original porque os piratas não usam, não.
Tá. Então é isso, pessoal. O Murilo, nosso segundo convidado de hoje, quer falar um tchau?
Pessoal, olha só. Não use droga, meu. Faz mal pra saúde, tá entendendo? E gostaria muito de agradecer a presença do Robertinho. Gostaria muito de agradecer a esse podcast, o PNC Podcast. Traduza como você quiser. E porque... realizou um sonho pra mim, meu. De verdade. Vou até falar com a voz normal. Realizou um sonho pra mim, cara.
Oh, caralho, foi... olha a transição, que legal.
Foi impressionante. Foi, cara, esse momento pra mim foi impressionante. Foi os melhores 18 minutos da minha vida. E agora. E quando eu conheci o Richard Rasmussen, esses dois, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, muito obrigado.
Esse tanto de animal que tem aqui nesse podcast, ele pode vir.
Tô louco, mano.
Daqui a pouco ele aparece aí. Que monte de animal é esse solto?
Muito... Essa espécie de Andrei vive nas... Robertinho, obrigado, mano.
Manda DM, cara.
Ah, não, o Lucas vai ficar triste com você.
Vai nada, vai nada. A gente tem um relacionamento aberto.
Ah, vou mandar o zap depois aqui, então.
Por favor.
Oh. Beleza, pessoal. Obrigado a todo mundo que escutou. Roberto, obrigado mais uma vez. Até nice. Semana que vem.
Falou.
Falou, fui. Peraí, deixa eu parar aqui a gravação.
Meu pau na sua mão.
Tá gravando? Fala, seus PNC. Obrigado por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio.